Estamos na área.
Olá, Terráqueo.
É nóis.
Estamos na área. Chegou? É isso?
Chegamos.
Tá valendo?
Começamos.
Vamos dar o pontapé inicial aqui. Vai começar, então, essa live maravilhosa. Zico já está na espera. E eu quero dos meus amigos aí as credenciais. Rica, suas credenciais para estar aqui hoje falando sobre a Copa. Quem é você?
Eu sou modelo, atriz e cover do Mendigo do Pânico, apresentador do canal Cara Tapa e jornalista esportivo. É isso.
Duda! E esse bigode maravilhoso?
Seu Madruga! Tamo junto, velho. Boa noite para todo mundo, boa tarde, bom dia, qualquer que seja a hora que você estiver vendo a gente. Este é o Vamos Catar o Hexa. Eu sou o Duda, faço churrasco nas horas vagas, gosto de jogar futebol, sou jornalista, gremista e neste período de Copa do Mundo, extremamente torcedor do Brasil e assim que será até a final.
Exatamente, eu sou Rogério Vilela, criador do Mundo Canibal, aeromoça e lindo.
E sequestrador tá que Vamos coloca lá? Convidados em cativeiro por pelo menos 6 horas. Nós prometemos que o Vilela não vai manter a live hoje por mais de 16 horas consecutivas. Eu e o Duda proibimos
o Vilela. Colocamos um limite, um limite de 3 horas e meia.
É isso. Mas para não assustar o Cadê convidado, o a gente falou, não, Vamos... pode ficar só meia horinha aí, galo, tá bom. Cadê meu ídolo? Cadê
cara, que honra
da minha vida?
Mora ídolo
Vamos da minha lá. Honra.
Vem, cara. Zico.
Cadê que meu Zico? Isso!
Viu? Aqui, ó.
Uma salva de palmas. Pra quem achou que era mentira quando nós postamos, duvido.
Nosso rei.
Obrigado aí pelo carinho, pelas palavras. Um prazer grande estar aqui. Um abraço aí para o Rica, Duda, Vilela, turma toda. Né? Que vocês possam ter muito fôlego para poder seguir nessa Copa do Mundo aí. Porque não vai ser mole, não.
Bah. Ô, Galo,
vai ser me difícil fala uma coisa. Mesmo, velho.
Bah. Só porque assim, eu tô um pouco nervoso com a Copa. Eu quero muito ganhar essa Copa. Você pode mentir para mim e dizer que a gente vai ganhar só para eu ficar mais calmo? Me ilude.
Não vou te iludir, não. O que eu tenho falado é de coração. Eu acho que o Brasil tem todas as possibilidades de ser finalista. Final é final, né? Mas eu acho que o Brasil está muito bem preparado. Vejo que um time que foi renovado, esses jovens aproveitaram muito bem as oportunidades. Você tem aí um Rafinha, um Antônio, um Paquetá, um Bruno Guimarães, um Vinícius Júnior, um Rodrigo. O Richarlison sempre tem ido muito bem. Então, eu vejo o principal de todos, que é o Neymar, numa fase muito boa, física, técnica, mental. Então, quando você tem o seu melhor jogador nessa condição, a possibilidade de sucesso é muito grande. Mas é um trabalho que todos já vêm fazendo. Se fora do campo tudo correr bem, eu acho que dentro do campo o Brasil chega bem. Vejo que a seleção brasileira não depende do Neymar. Os jogadores sabem que se tiver algum problema, Deus me livre e guarde, não tenha. Eles podem seguir em frente, sozinhos. Então, eu acho que a seleção está muito bem estruturada, jogadores experientes, jogadores jovens, mas jogadores jovens acostumados a grandes decisões, a grandes partidas, grandes momentos. Então, é aquele negócio de você olhar para o banco e você sabe que você pode virar uma partida, né? Então, eu estou muito confiante que o Brasil vá fazer uma excelente Copa do Mundo.
Nossa, tomara, cara. Eu quero fazer uma pergunta pro Zico, que cara, é uma honra receber o Zico, porque nós estamos em cadeia nos 3 canais, né? Tá o Vilela no Inteligência, tá a galera no meu canal, tá nos dois do Rica, né? No Cara Tapa e no do Rica. Aliás, vocês que são inscritos, né? Vamos todo mundo seguir todo mundo, se inscrever
em todo
mundo.
Se inscrevam em outros canais.
E tem uma galera. Tem a galera que tá no meu, tá dizendo que eu tô de vermelho.
Me dar um tapa na cara, viu?
Que isso, rapaz? Você
não foi lá?
Quando, Quando você participou, o programa era mais humilde. Agora a gente, pô, já estamos com o presidente da República. Agora tá o Tuninho. Agora eu tenho roupa para te receber.
A minha pergunta é a seguinte, ó. Primeiro eu quero dizer assim, ó, eu tô com a camiseta do Catársico. Não sei se você tá conseguindo ver hoje uma das.
Essa é muito bonita. Ela é bonita.
E só.
Cara, que jogo horrível, Zico. Tu também ficou assim com uma pena da rapaziada do Qatar, porque quando eu vi aquele jogo, tchê, parecia assim, com todo respeito, assim, um jogo de gauchão é melhor que o jogo que nós vimos hoje.
Acho que o Galo até sabia, dois, né, Paulistão, trabalhar na Ásia, né?
Pois é,
eu não tenho pena, porque é uma seleção que não tem praticamente nenhuma identificação com o próprio país, né, porque... uma cidade pequena, pouco futebol. Eu trabalhei lá durante 8 meses e fui muitas vezes, porque o Iraque mandava os jogos lá quando eu era técnico, antes da seleção da Copa no Brasil. Então, sabe, você via coisas lá que realmente fizeram coisas para o futebol do Catar que não são inadmissíveis, né? De naturalização demais, sabe? Coisas estranhas dentro do futebol, e é o que a própria Copa do Mundo não merecia de maneira nenhuma. Não pelos jogadores e tal, mas sempre foi seleção muito fraca, o futebol lá não tem público. Então você mudar, o mundo teve que mudar o seu calendário para você ter uma Copa num país que não existe futebol, isso é inadmissível, entendeu? Isso aí é uma tristeza muito grande para a gente que gosta de futebol, que ama o futebol. Vão fazer um grande espetáculo lá, tecnologia, os caras têm dinheiro, andar com pau, mas não são confiáveis. Então,
eu vou tirar a camiseta, eu, só um pouquinho. Eu não vou mais usar essa camiseta.
Não, a camisa é bonita, a camisa é bonita.
Não,
eu vou... Ele só quer mostrar que ele tá em forma.
Eu não posso fazer isso.
Ele quer mostrar que ele tá
em forma. Só pra falar que ele tá em forma. Eu não posso fazer isso aqui, ó. Eu não posso.
Aí não dá. Não tem condição.
Vó, essa aqui tá melhor, né, Galinho? Fala pra mim.
Os caras vão chegar lá, o torcedor vai se encantar, porque fizeram coisa maravilhosa. Tem até um bom gosto pra fazer as coisas. Contratam pessoas muito capacitadas. Eles lá têm um centro, né, de recuperação que é um dos maiores do mundo. Trabalham lá os melhores médicos, os melhores físios, porque as recuperações dos atletas são todas feitas lá. Então, a estrutura dos clubes são maravilhosas, todos eles. Estádios, imagina o que vai ser... Os caras vão chegar lá e vão ficar encantados. Mas futebol não é só o dinheiro, né? Não é só essa.
Mas não se compra a bola, né? Porque hoje, com 2 minutos de jogo, o goleiro cata mais mosquito que sei lá o quê. Vem cá, tu achou que aquilo ali era
para. Mas o VAR te surpreendeu hoje. O VAR te surpreendeu hoje, porque você também achou que estava errado e quando a gente foi ver, o VAR achou um lance lá, hein?
Não, de verdade, eu achei que aquela, né, a anulação do gol foi inventada, foi bizarra, foi ridícula.
Depois eu também achei.
Uma metade, uma canela ali até o final, e aí teve razão, mas enfim, eu achei
Vilela,
jogo, com todo respeito, Zico, horroroso.
Só a título de informação... evidentemente que eu comecei a assistir o jogo, eu nunca vi a seleção do Catar, ao contrário do Zico, que seguramente entre nós aqui, por ter trabalhado tanto tempo lá, é o cara que mais viu a seleção do Catar jogar entre nós aqui. Eu nunca tinha visto, né? E aí
eu sou especialista, eu sou especialista na seleção do Catar.
Continuou sem ver, né?
Exatamente, Galo, é isso que eu... Aí eu fui puxar o histórico, eu falei, será que essa seleção ela já chegou perto de uma Copa e nunca entrou? O que que acontece? Assim, nós assistimos hoje uma estreia de Copa do Mundo, que o país sede tem direito de jogar. Pela primeira vez em todas as Copas do Mundo, o país sede sempre teve alguma participação em Copa do Mundo. Nunca foi um país assim totalmente fora do contexto. Cara, o Catar, ele nunca chegou perto
Virgem.
De entrar na Copa do Mundo. Não é que ele... Nossa, falta 2 pontos. Não, ele nunca chegou perto. Ele termina em 7º. Passa, e passam três, dois, entendeu? Então ele nunca chegou perto. Não era pra ele estar lá.
Pior é os caras no bolão, Ricardo.
Não pode jogar a Copa do Mundo.
Os amigos meus no bolão, que nem eu, coloquei 1-0 só pro Equador.
Tipo, eu botei assim, empate.
A partir de agora...
Nossa. Não...
A rapaziada que tá vendo no chat aí, nos três, todos os canais, quanto é que vocês colocaram? Só pra eu ter uma ideia. Quanto é que vocês acharam? Quanto é que tu achou que ia dar o jogo hoje, ô Galinho, por gentileza?
Ah, eu achei que era de 3 pra cima. Né? É,
eu
vi
errou, né? Porque o primeiro
gol Equador foi, tem bons jogadores e, quer dizer, se não tem aquele negócio do pezinho um pouco à frente, os três aconteceria.
Exatamente. Eu fui frustrado com o Equador também, sabia? Eu achei que o Equador jogaria mais do que jogou também. Eu também fiquei frustrado com ele.
Ah, cara, o Equador tem um time que tem um bom ataque, né? Mas assim, a defesa deixa a desejar, senão teria... Seria
um claro, o Arboleda não tava no... O único jogador do São Paulo na Copa, o treinador do Equador não me bota em campo, tem que perder mesmo. Porra! É um absurdo.
E o Qatar teve... Merecia aquele golzinho por cobertura lá, que aquele lançamento do goleiro, que o cara deu uma cobertura que quase saiu gol lá, né? Ia ser um gol bonito.
Mas eu acho que
eu queria uma licença e pedir para o diretor.
O mais fácil foi aquele ainda no primeiro tempo, de cabeça, que o cara cruzou da direita.
É verdade.
E ele sozinho errou a cabeçada. Aquele ali eu acho que foi muito mais fácil do que o que foi por cima.
Eles davam o quê? Tinha um jogador a 3 metros.
Eu pedi uma licencinha.
Eles chutavam com força. Desculpa.
Fala, Vilela.
Ô, Rica, só pedir para o diretor aqui, a gente estava falando sobre o Qatar, né? Que até a torcida do Qatar da Copa foi terceirizada aqui, né? Se pudesse jogar aí, olha aqui, ó, a notícia da Globo aqui. Jovens libaneses foram contratados para torcer pelo Qatar na Copa pelo valor de $800 cada um de site árabe. Eu torceria na boa pelo Qatar.
Eu vou.
Porra, $800?
Eu vou.
$800 para assistir o jogo?
Ô, Vilela! Ô, Vilela, posso te dizer uma coisa? Quando nós jogávamos lá, não tinha ninguém. Às vezes nem as famílias dos jogadores iam ver os jogos. Sério. Então eu cheguei a ter lá um jogo com o Algarafa que tinham duas pessoas. Eu fotografei
isso,
inclusive. Duas pessoas. Tinha um estádio imenso com duas. Então sabe o que eles faziam? Alguns times não tinham estádio. Então, eles botavam o jogo num certo horário que aqueles funcionários terminavam o trabalho. Aí eles davam $15 e um sanduíche para esses caras. Levavam 50 caras com uma coisa da cor, tipo, bem simples, né? Desses blocos de carnaval. Coisa bem simples, uns barulhos lá. Então, um tipo abadá. De um abadá, mas não tanto por causa do calor e tal, bem mais solto. E os caras ficavam 50 de um lado e 50 do outro, de uma forma que a televisão pudesse pegar. Meu então Deus. Eles ficavam assistindo o jogo preliminar, aí depois eles mudavam as cores para o jogo da principal e ficavam lá. Então os caras ganhavam $30 e mais dois sanduíches, porque eles... Né?
Tá bom.
Vilela,
você tem então, ideia? Isso é uma coisa bem normal.
Jogo de Várzea.
Imagina, Copa do
jogo
Mundo.
Jogo de Várzea tem mais.
Copa do Mundo eles tiraram do bolso, né?
Imagina o quanto o Qatar não deu de dinheiro pra FIFA pra ter essa Copa do Mundo dentro de um contexto desse.
Tem nenhuma
dúvida. Nossa!
Ô, Vilela, respondendo ali os placares, tá? Que eu perguntei e pedi pra rapaziada, ao menos que tá no meu canal, ambos marcam, colocaram na KTO lá na casa. Aí uma galera botou 2-0, 2-1 botei pro Equador, 3-0 botei pro Equador, botei 1-0 pro Equador. Eu botei 1-0, né?
Então, todo mundo acreditou no Equador, só o idiota aqui.
Cara, mas por que que tu achou que o Qatar...
Olha só, eu nunca vi a seleção do Qatar jogar. O que que eu pensei? Eu falei, mano, esses caras devem estar treinando há 4 anos pra esse jogo, que é o único que eles vão ter chance de... Aí eu falei, pô, pra empatar, sei lá. Eu falei, pô, esses caras vão surpreender, é o jogo da vida deles e tal, não sei o quê. Cara, com 5 minutos de jogo, eu tava desesperado tentando tirar a minha aposta. Porque eu falei, o goleiro dos caras...
Mas nem colocasse... Ô, Rica... Rica, nem colocasse um camelo no gol pra não entrar a bola no gol.
Cara,
você sabe que lá nos campeonatos locais, você não pode ter goleiro estrangeiro, não. Você pode ter estrangeiro, mas o goleiro tem que ser de nacionalidade local. Lá. Não pode ter goleiro
ter estrangeiro. Gol. É para ter gol, gente. Porque se o goleiro sabe pegar do jeito que ele sabe chutar, não tem gol.
Pior que o cartão de visita, né? Foi aquela catada de borboleta com 2 minutos de jogo. Quando eu falei aquilo, eu falei, cara, não é possível. Eu acho que tá boa. É um dos piores times que uma Copa do Mundo viu, cara. O time do Catar vai ser um dos piores times. Acho que teve uma vez na época do Zico, todo mundo não jogou Zâmbia. Mas não, ela se classificou. Dizendo, eu acho que já teve... Ah, mas a qualidade... Não. Zaire, eu não me lembro, hein, Zico? Me ajuda.
Mas o Zaire não era totalmente... Eu não quero ser... O Zaire que o Zico Zaire, jogou, ganhava desse time.
O Zaire é o que é a República do Congo hoje. Ele jogou em 74.
Eles ganhavam desse time. Mas...
78 no nosso grupo a gente tinha Suécia, Espanha e Áustria. 82 era Escócia, Nova Zelândia e Rússia. Em 86 era Espanha, Argélia e Irlanda.
Olha, informação então... importante para vocês. Eu achei aqui a Copa de 74 com o Zaire. O Zaire jogou contra a Escócia e perdeu de 2-0 o primeiro jogo.
Tá.
Tudo bem, né?
Depois tomou a goleada.
Joga com a Iugoslávia e toma de 9-0, irmão.
É, por isso que eu me lembro que teve o Zaire.
Nossa!
Que era muito ruim. Agora, eu não sei se, por exemplo, a Holanda vai pegar o Catar, eu não sei quando é que vai ser, né?
Mas o Brasil fez 3-0 só no Zaire.
Ô, Duda, eu joguei em 74, numa das primeiras viagens que eu fui para o Flamengo, para fora, ao exterior, nós jogamos 2 jogos no Zaire contra a seleção que ia jogar a Copa do Mundo. Então, a gente não podia ganhar. Tanto é que o bicho, né, a gratificação, o empresário pagou integral. Porque o primeiro jogo foi assim, nós metemos logo 2-0. Aí começaram a roubar de uma tal maneira que foi um escândalo, um negócio louco. E aí mudaram para 3-2, nós fizemos. Eles empataram 2-2, nós 3-2, eles 3-3. Aí 4-3 com pênalti, gol, aquela coisa lá. Paulo César Caju foi expulso, eu fui expulso. Os caras botaram a gente de volta pro jogo.
Você foi expulso?
E nós empatamos 4-4. E depois ia ter um outro jogo, 2 dias depois. Cara, aí nós falamos, como é que vai ser? Aí era a gente fazer um... A gente fala o seguinte, ó, não vai ter moleza, não. Ah, vocês não podem ganhar, porque senão vai usar e tal. Aí a gente fazia um gol, eles empatavam. Fazia um gol, foi 3-3. Era terrível.
O Rica, sabe aquela história do goleiro, do juiz falando, você não, o cara erra 2 pênaltis e aí vai bater o terceiro, o juiz fala, você não.
O filme Boleiros.
Mais ou menos Boleiros. Assim.
É. O filme Boleiros, né? Mais ou menos assim. O Zaire sempre foi um país muito estranho e eu só sei disso por causa da história da luta do século. Não sei se o Zico sabe do Tyson.
Claro,
Ali conforme. O Zaire era um país tão assim perdido no mundo que o Don King chegou lá e falou, olha, o Muhammad Ali não pode lutar em território americano por causa que ele teve um problema lá com o exército. Então ele não pode lutar nos Estados Unidos. E o George Foreman é o grande campeão. Aí o cara do Zaire lá, o presidente, sei lá, o cacique, sei lá o que porra que tem lá, o cara falou assim, meu irmão, tá, mas o que que eu faço? Ele falou, ó, se você me arrumar 20 milhões de dólares, eu faço a luta aqui. Só que na época o boxe pagava, tipo, 40 mil dólares. Aí o Don King chegou lá e falou assim, ó, 5 milhões pra você e 5 milhões pra você. Os dois passaram um mês no Zaire, né, Zico, treinando, e fizeram a luta do século no estádio no Zaire, e meio que botaram o Zaire no mapa, porque o cara era louco e pagou, mano.
Nossa!
E o Don King ficou famoso por isso, porque ele não era ninguém.
Ah, lotou o estádio. Qualquer um que me conseguir 20 milha, eu chamo de Don King também.
É, eu não queria falar nada, mas quando apareceu o valor ali dado para torcer pro Qatar, se eu fosse você, Duda, como eu sou mais ordinário que você, eu tinha botado a camisa de volta, porque são 800, né?
É. É verdade,
eu vou voltar aqui.
800.
Já se garantia
do Brasil.
Dois jogos, né?
É, ao menos dois jogos. Ô Zico, ô Vilela, eu vou tomar a liberdade, porque tem gente participando aqui. Eu acho que quem também quiser mandar alguma pergunta pro Zico, eu vou incentivar que mande superchat para qualquer canal e tudo mais. É, no meu canal tem um. Deixa eu ver algum nome dele. O Rodrigo. Duda, pergunta pro Zico aí qual foi o jogo que ele mais. Que ele entende que seja o melhor jogo dele em alguma Copa do Mundo. Que ele jogou. O Alisson mandou, perdão. Zico, qual que tu elegeria o teu jogo da vida nas Copas aí?
Contra a Argentina. Em 82, que nós ganhamos de 3-1. Ganhar da Argentina porque era sempre bom. Poder fazer um gol e dar passe para outros dois ainda foi melhor.
É, eu acho que essa tá bem claro. Diga-se de passagem, a Argentina atualmente. É um time que me parece ser o principal adversário do Brasil, não te parece?
Eu gosto assim, eu gosto quando acreditam neles. Eu gosto assim.
É, a Argentina, muito legal. Naquela Copa, vinha como campeão do mundo e com o surgimento do Maradona. Então, também era uma das favoritas naquela competição. Mas o conjunto não funcionou. E eu acho que agora ela vem de um momento bom também, mais ou menos como o Brasil. É, eu acho que o título da Copa América fez bem a eles no sentido de confiança, né, de segurança. O Messi não fez assim uma Copa América estupenda, mas foi foi importante também, né, porque ele dentro do campo facilita para que os outros possam ter mais espaço, aparecer mais, e hoje a Argentina não depende dele. Então eu acho que ele é, como o Neymar, a cereja do bolo da seleção. Eu acho que eles estão muito confiantes. Eu acredito, minhas quatro seriam Argentina, Brasil, Inglaterra e França. Mas a França, com a perda aí desses dois atacantes, né, o Nkunku e o Benzema, é complicado, porque Benzema e o Mbappé ali na frente seria complicado de segurar, viu?
Pessoal, aqui no meu chat tá falando que o Maradona é freguês do Zico aqui, cara. Aqui, ó.
Muito. Inclusive, eu falo, tem gente que acha que eu falo, é porque o Zico é muito humilde. O Zico é o rei dos humildes. A gente tenta, a gente conversa com ele, às vezes até em off, assim, fala: ô Zico, mas você jogou mais que não sei o que. Ele fala: não.
Ele não tem noção.
Ele é muito humilde. Ele é irritante.
Você não tem noção do tamanho dele?
Não tem. Ele não sabe. Não, acho que quando ele desfilou na Imperatriz, ele desconfiou. Quando ele desfilou na Imperatriz e viu esse sambódromo inteiro gritando, aí ele desconfiou quando ele falou: pô, mas tem flamenguista, tem vascaíno. Mas ainda assim, acho que ele não sabe. Porque, cara, não é uma brincadeira quando eu falo isso, porque eu tenho muita convicção disso. Futebol, o Zico jogou mais que o Maradona. Só que o Maradona, mediaticamente, era espetacular, claro, por todas as merdas que ele fazia. Mas bola, o Zico jogou mais que o Maradona.
Eu começo a acreditar, porque agora até o roqueiro inglês, pô, falou de mim, então...
O seu Pelé é branco, Zico. O Milton Neves tá certo. Quem não viu o Pelé...
Fez gol de mão?
É você, é o melhor. Ué.
Não, eu tenho 44 anos.
O melhor que eu vi foi você. O melhor jogador que eu vi na minha vida foi você. Eu tenho 44 anos e é isso. Aí depois a gente discute o Romário e o Ronaldo logo atrás ali. Mas...
Eu acho que as pessoas muitas vezes confundem muito o jogador de futebol com conquistas numa seleção e tal. Então, foi muito engraçado, porque agora surgiu me colocaram na seleção, um dos principais jornais da Espanha, me colocou com os melhores dos 11 do Brasil, da seleção brasileira. Aí o cara, teve um cara de um jornal aí, botou uma surpresa, porque nunca ganhou um título. Aí esqueceu que do meu lado tava o Zizinho também, que não ganhou, né? Mas tá falando de mim. Então, o problema muito é esse, né? Os de fora, às vezes, valorizam muito mais o jogador de futebol do que propriamente aonde você faz as coisas, né?
Ah, mas se eu não me engano, Vilela, o Zico tem três derrotas.
Brasil?
O Zico tem três derrotas só pela seleção brasileira. Não é isso, Zico?
É? É, os jogos oficiais, só uma.
Olha isso.
Que foi aquela da Itália. Que
louco.
Os outros, e a nossa derrota?
Dois amistosos. Foi nos pênaltis.
Nós não perdemos para a França em 86.
É, foi no amistoso pênaltis. Contra a Rússia e a França, lá em Paris. E aqui na América do Sul, nenhuma derrota, zero.
Isso significa que com o Zico em campo a gente não perdeu para a Argentina. Para mim, qualquer coisa suficiente.
Mas a geração que o Zico também tinha de parceria era uma coisa inacreditável, né? O time que
geração, pegou.
Porque às vezes tem jogadores saudade. Muito bons, óbvio, né? Não tem jogadores do quilate do Zico, mas que pegam uma geração não tão boa, entendeu? Eu tenho um medo, por exemplo, do Neymar, que é um cracaço de bola, pode ser que a geração, porque ele pegou a Copa de 2014, a de 18, e agora essa que eu acho que é a melhor, de 14, entre 14, 18 e 22, eu acho que essa seleção é a melhor, tá? Das três seleções. Mas se ele não ganhar, pode ser que o Neymar passe.
Mas o Ney joga mais uma, hein, Duda?
Incrível que não. Tomara, velho. Joga mais uma. Eu não sei se em alto nível, como ele tá nessa aqui, que eu acho que é a que melhor ele chega. Não sei se o Zico concorda comigo, que ele, né? Acho que essa parece a Copa que o Neymar chega mais Neymar, assim.
A primeira aqui no Brasil, ele estava bem, estava numa crescente. Aí teve aquela contusão, complicou. E lá na Rússia, coitado, ele vinha de um problema de uma cirurgia, né? E lógico que você já pegar uma competição como uma Copa do Mundo, a gente via que ele evitava algumas situações, porque o pessoal sabia onde é que era a lesão, né? E nessa hora, nego, não alivia, não. Entendeu? Então, você, às vezes, num clube, joga mais tranquilo, mas numa Copa do Mundo... Então, ele protegia. A gente notava claramente que ele se protegia, muitas vezes. Coisa que não vai acontecer agora, porque ele chega zerado em todos os sentidos. Exato. Então, eu acho que essa tem tudo para ele... se destacar ao máximo, né?
Também acho que todo estresse, toda pressão que ele sofreu nas outras Copas, ele já tá mais cascudo para essa, né, Duda? Não sei se vocês concordam também, Zico e Rica. Eu acho que não tem isso, mais, né, surpresa para ele, de pressão.
Porque o Zico foi em duas Copas do Mundo, embora o time fosse maravilhoso, o Zico era o cara do time. O melhor jogador, a grande expectativa era em cima do Zico. Então ele viveu isso, inclusive numa delas machucado, né? Foi todo o esforço para jogar e tal. Ele viveu bem isso, né? Quando você vai ficando mais velho, talvez, Zico, o Neymar já tenha absorvido melhor essa responsabilidade de ser jogado tudo nas costas dele. Faz muita diferença já ter passado por isso. Eu acho que não adianta, a pressão vai ser sempre em cima dele, ele vai sempre sentir.
Mas é a Copa que ele menos tem pressão sobre ele.
A pressão, né? ela existe, mas você acaba se acostumando. Se você faz pressão em você mesmo, é melhor. Nenhuma de fora te abala. Agora, o importante é você entrar zerado, né? Como ele entra nessa. Como eu entrei em 82, tá zerado. Então, o rendimento é outro. Agora, 86, eu sabia, eu tinha uma lesão, eu tinha que operar. Eu não tinha... Tinha um cruzado rompido. Tinha que fazer uns trabalhos específicos e não liguei, não reuni nem a confiança do treinador de botar de início. Eu entrava sempre depois, treinava de maneira diferente. Então, eu acho que eu acabei não ouvindo meu coração para não ir e deu no que deu, né? Fazer o quê?
Que loucura. Ô, Vilela, chama aquele vídeo legal para gente, meu.
Bom, aí... Eu ia chamar depois, mais tarde. Você quer chamar agora para o Zico ver também?
Vamos aproveitar o Zico para a gente já liberar ele daqui a pouco aí, porque também já está.
Então, queria aproveitar o Zico aqui.
Gasta deixar o vídeo para depois. Gasta mais um pouquinho. O Galo libera ele aí para ele. Senão
a patroa vai dar bronca, vai ficar bravo, os filhos vão ficar bravos.
Pô, 16 horas não dá, né?
Não, ah, não, mas é aquele vídeo do Zico que você está falando? O vídeo do Zico?
É, o...
Ah, é legal ele ver. Tomer, é legal ele ver.
O Tomer, ah, tá. O Tomer tá lá, né? O nosso parceiro, arroba Tomer Savoia, que eu tenho certeza que quem tá vendo a gente aqui nos três canais, no do Rica, no do Vilela, no Inteligência e no meu aqui no Assado, sabe, já viu esse cara perambulando pela tua timeline, né? Porque o Tomer tá em todos os lugares, tá entrando ao vivo aí, Deus e o Mundo, em qualquer canal aí.
Cara, ele é um
ídolo na Rússia,
você sabia, né?
Claro, pô, tava lá na Rússia quando ele estourou.
Ele virou uma lenda, porque usaram a imagem dele pra ficar, fazer propaganda, sem ele autorizar e tal, ele virou uma lenda na Rússia.
E ele tá com esse chapéuzinho, então vou parar de falar um pouco, e o vídeo é autoexplicativo e vai mandar um recado aí, porque ele encontrou uma rapaziada que gosta muito do Zico. Manda ver, Gui.
Vamos lá.
Mas vê se é possível, no meio da torcida do Catar, do Dagarbi.
Não é esse, não é esse.
Gremista, né, meu? Sempre, né?
Não era esse vídeo, meu.
Duda Garbi,
Ricardo Leone,
Vilela.
Tô sabendo que vocês
estão com um convidado muito especial por aqui, por aí. Ninguém mais, ninguém menos do que o Galinho de Quintino. Por isso, olha quem tá aqui. Olha a torcida que tá aqui.
Ei! I love Chico!
Chico. How the Japanese say to Zico?
Chico.
Valeu, meu balão.
Isso é muito bom, velho.
Valeu, valeu. Galinho! Essa é pra tu, mané! Essa é pra você! Eu acho que eu vou encontrar mais gente por aqui. Agora tá chegando no intervalo do jogo. Por enquanto, é Brasil. Por enquanto, Equador 2, Catar 0.
E ó, você viu que é colombiana ali? Tu viu, né? Tu viu no final, né? Pegou, eu conheço todo.
O Tomer é o inferno. Dico.
É, lá no Japão é Dico, porque Dico. Lá não tem muito... Dico, rápido assim é acidente. Então, Dico. É acidente. Então, eles... É, e não tem o Z, lá é Zé, Di, Zozu. Então, fica o Dico, aí botaram um travessão no meio para esticar, para ficar Dico. Complicado vídeo mesmo.
Nunca vai ficar melhor falando do Zico do que o peru pequeno que fizeram naquela Copa, fazendo os japoneses acharem que estavam prestando uma homenagem ao Zico. Você já viu isso, né, Zico?
Claro. Já vi, Guilherme.
É, tem um grupo de japoneses que estavam num ambiente tipo esse que o Tomer apareceu agora, e o repórter brasileiro, sacana, filha da puta, chegou pros caras e falou: vocês gostam do Zico? Os japoneses, pô, os caras gostam mais do Zico do que do imperador lá do Japão, né? Ah, Zico. Aí ele falou pros japoneses, falou assim: o Zico no Brasil, pra gente falar que a gente gosta do Zico, a gente grita peru pequeno. E aí, irmão, corta pra um grupo de japoneses pulando: peru pequeno! Peru
pequeno! Você tá me zoando, cara. Juro.
Procura na internet, que é maravilhoso, irmão. É maravilhoso.
Filho pequeno. O Japão é
inocente.
O Japão tem bom time, Zico? Tu, de vez em quando, vê? Pode encher o saco, não?
Ah, pode, mas caiu num grupo complicado, né? Tem Espanha, Alemanha. E a Costa Rica, que Costa Rica sempre em mundiais atrapalhou muita gente. Então...
É a Itália que o diga.
É, você não pode bobear, não. Então, é uma seleção típica do Brasil, assim, com jogadores jogando todos nos grandes centros da Europa, né? Alemanha, Itália, França, então, Inglaterra. Tem uma certa bagagem.
Ô Duda, Vilela, eu estou recebendo aqui uma informação da entidade que se comunica comigo, que chama Perrone de Ogum, né, que às vezes me passa algumas coisas do futuro. e me comunica que o Japão vai se classificar em segundo e provavelmente quem não vai passar é a Alemanha. Eu até retruquei, falei, pode ser a Espanha.
O quê?
Não, eu acho que é a Alemanha e o Japão vai passar em segundo. Eu falei, não, vou discutir porque eu sou uma entidade, mas vai talvez essa previsão se...
É forte, acho que a gente tinha que fazer um bolão nesse programa.
Cara,
aqui,
a Alemanha não tá jogando, a Alemanha.
Copa inteira,
vamos fazer? A Alemanha, a gente só tem que respeitar a Alemanha nesse momento pela camisa e pelo grande time que ela é, né? Pela grande seleção que ela é, porque ela não tá bem. A Alemanha não tá bem.
Tá jogando muito mal.
Entendeu?
Muito mal. É, já vem
vai cair duas tempo. Copas seguidas na primeira fase, né? Não é possível.
É, não tá bem, cara. E é engraçado, né? Porque aqui no Brasil, o jornalista brasileiro adora inventar uma história que ele não conhece. Então a Alemanha chegou aqui no Brasil e ganhou a Copa. Aí os jornalistas, ninguém foi para a Alemanha saber. Só que eles pegaram e compraram um discurso e falaram assim, gente, mas esse é um trabalho que a Alemanha vem fazendo há uma década. De reestruturação para que o futebol alemão sempre gere frutos. E é por isso que eles são muito melhores do que a gente. E que a gente não vai mais ganhar. E a Alemanha agora virou uma referência. Aí passaram, já estamos na terceira, quarta Copa seguida aqui. E porra nenhuma, hein? A Alemanha está tomando uma piaba atrás da outra lá. Agora todo mundo esqueceu do discurso da super reformulação feita pelos caras. Aí o Brasil ganha, ninguém... Ah, não, porque a CBF fez o trabalho. Não, é tudo chutado, viu, gente? Ninguém sabe porra nenhuma que a Alemanha tenha feito além de 7-1 no Brasil. Cagado.
Tem
A mudança de geração não é fácil. A Alemanha teve que mudar... Depois que ganhou aqui em 2014, isso realmente eles vinham fazendo um trabalho legal. Agora, você vê que em 2006 eles perderam, foram acho que entre os quatro, se não me engano, 2010 também tiveram ali, e 2014 ganharam. Então eles vinham fazendo uma geração que foi amadurecendo. Essa geração terminou. Então eles renovaram de novo e foram muito mal em 2018. E aqueles que ainda estavam em 2018 já começam a sair também. Então a Alemanha é uma incógnita. Ela foi muito mal na Copa da Europa.
A Alemanha sempre vai bem, né?
Também.
Quem ganhou a Copa Europa não está na Copa do Mundo, né? Então, gente, também...
Isso é bizarro.
Isso é muito louco.
Isso é louco mesmo pensar. E a Itália mesmo perdeu para a Áustria, no amistoso.
Vamos liberar o Galo aí para ele descansar, porque ele teve que assistir também o Equador e o Qatar.
Posso só pedir uma coisinha? Posso pedir só uma coisinha?
Pode.
Falar daquele jogo contra a Itália. Como que foi?
Ah, cara, eu acho que aquele jogo, você numa Copa do Mundo, quando você tem, não era jogo de mata-mata, mas aquele jogo acabou sendo, quer dizer, quem ganhasse continuava, porque a Argentina tinha sido já eliminada, então a gente jogava pelo empate.
Eram três times, né? Quem fizesse mais pontos passava.
Na Argentina,
Brasil, Argentina, Itália.
Não tinha ganho nenhum jogo na primeira fase, ela passou muito mal e ganhou e classificou, porque empatou um jogo de 1-1, então não foi nem por ter ganho alguém. Por isso que a Argentina passou também complicado na primeira fase, perdendo, inclusive, na abertura para não sei quem aí, acho que foi Camarões, não sei. Não, foi Camarões, não. Eu sei que ela perdeu de 1-0. E aí ficou aquele grupo da morte, Brasil, Itália e Argentina. Né? E a Itália ganhou da Argentina de 2-1. Nós ganhamos da Argentina de 3-1. E aí a gente tinha um gol a mais jogar pelo empate. E aí eu acho que nós erramos individualmente mais do que o normal naquele jogo. E você errar contra um time que tinha... era a base do melhor time da Europa, que era Juventus, mas que, com o jogo, a vitória sobre a Argentina cresceu na competição. Você vê, o Paulo Rossi não tinha feito nada até aquela Copa. Ali ele fez 3 gols, depois fez 2, fez 1 e foi artilheiro. Então, o futebol, a Copa do Mundo é isso. Tem jogos que, quando você entra num tipo mata-mata desse, você não pode errar. Errou, meu filho, volta para casa.
Desculpa, mas eu esqueci Exato. Completamente de fazer uma pergunta de resposta curta, Zico, porque eu não posso deixar de fazer. Afinal de contas, você é o grande ídolo da história do Flamengo. Na tua seleção brasileira, o Gabigol estaria?
Estaria, claro. Não dá para entender um cara que foi artilheiro durante 5 anos, disputando os títulos mais importantes no país, fazendo gol nas finais, decidindo, e entre 26 ele não está na seleção. Eu acho isso, né, achei um erro muito grande. Agora, 2010, todo mundo tinha o Neymar e o Ganso na melhor fase, não levaram. 2014 era o Everton Ribeiro, o Ricardo Goulart, no auge aqui no Brasil, não levaram. Então, se talvez, por estar aqui no Brasil, não pensaram nesse sentido. Então, eu lamento bastante que um cara como ele, acostumado a grandes jogos, campeão olímpico, né, no time, e não ter tido essa oportunidade de disputar essa Copa do Mundo no auge da forma dele.
E qual é o patamar que já está o Gabigol dando do Flamengo, Zico?
Os maiores da história, com certeza. Sem dúvida nenhuma. Com números, com resultados e com participações. É muito, muita satisfação para o torcedor do Flamengo ver como ele se apaixonou pelo clube e como ele veste aquela camisa. É muito, muito gratificante para um torcedor ver o comportamento dele dentro do clube.
Ano que vem ele vai ser o camisa 10, né? Só para lembrar que o Diego se aposentou e ele vai herdar a 10, então ano que vem o Gabigol é o camisa 10 do Flamengo.
Fala, Vila.
O número de camisa é importante, mas o mais importante é a função que ele exerce. Não é porque ele vai botar um número diferente que ele possa mudar. Mas
esse número tem peso, né? Esse número é pesadíssimo.
Hoje tem. Eu tô bem pesadinho.
Não.
Para.
Pelo amor de
Deus. Zico.
Aqui no Grêmio, Zico.
Pela
aqui...
participação, Zico.
Desculpa, eu só vou completar isso pro Zico saber. Que rapidinho, Zico, que aqui no Rio Grande do Sul, no Grêmio, a 7 tem um peso, no Inter a 5 tem um peso, a 10 no Santos e a 10 no Flamengo. Então, todo mundo que veste pode ter certeza que tem uma responsabilidade. Deu, de minha parte, muito obrigado. Nossa, Zico. Eternamente.
Muito obrigado, grato, ídolo. Tá
bom? Zico. Beijo. Obrigado.
Falou, demais, Duda,
Zico.
Falou.
Eu vou te pedir só para você. E para encerrar, mandar uma mensagem para a seleção, para o torcedor aí. Fica à vontade para encerrar a sua participação. E obrigado demais.
Ou para os meninos, ou pode mandar para os meninos que estão lá. Né? Afinal de contas, você é ídolo deles.
Meninos que estão lá.
Essa é uma felicidade grande, né? Você poder ser referência dos profissionais da tua área. Isso aí é muito legal. É melhor do que qualquer coisa. Então... conheço, tenho muita amizade com a maioria deles, muito carinho. Então, só queria desejar para eles, né, muita, muita energia positiva, força, para que eles confiem no trabalho deles, confiem na capacidade deles, que eles têm todas as condições para dar uma alegria imensa ao torcedor brasileiro. Né? Desejar muito sucesso, né? Que Deus proteja lá a galera toda para que o Brasil volte a conquistar o Mundial. E, lógico, um abraço grande aí para todos vocês, né? Ao Vilela, ao Duda e ao Rica. Desejar tudo de bom para vocês e que vocês possam passar essa caminhada aí da Copa com muita tranquilidade, sem tensão, e só cuidado com a alimentação, porque esse tempo todo é preciso tá em forma, hein?
Pode deixar.
Eu acho que foi
pra falou mim. Com a gente.
Eu acho que
para mim e para você.
Não, tá bom, tudo bem. Como ele é meu ídolo, eu vou relevar. Tá tudo bem. Obrigado, Galo. Boa
noite. Obrigado, Zico.
Um abraço aí para todos. Tchau.
Abraço.
Nosso tchau, rei, tchau. Gico. Ó, na moral, Gico, eu sei que aqui é um paulista, Gico. Dois paulistas e um gaúcho. Mas, cara, esse é o melhor jogador que eu vi na minha vida.
Não tem pra ninguém. Assim,
os jogadores que eu conheci pessoalmente, que eu... E eu não vou nem falar isso quando ele estava aqui no ar, parecia piegas, mas de todos os jogadores que eu conheci pessoalmente na minha vida, que eu criei algum relacionamento e tal, é o jogador, curiosamente, é o melhor que eu vi e, curiosamente, ele também é o mais humilde e acessível de todos eles. É inacreditável. O Zico é uma figura, um ser humano inacreditável, inacreditável. Merece cada pessoa que ama ele pelo mundo.
Ele parece não saber o tamanho que ele tem, né, cara? Eu quando às vezes tenho oportunidade de conversar com caras muito grandes assim, eu fico pensando, cara, será que esse cara tem noção do tamanho de que ele representa? É que no caso do Zico é todo o Flamengo e muitos torcedores do Brasil idolatram.
E o Japão, né?
Às vezes... o Japão também, evidentemente.
Ele é o maior jogador da história do Japão.
Né? Por exemplo, cara, tu teve com o Renato agora, essa semana, né, Rica? E, cara, o Renato, pra mim, cara, é semideus, entendeu? Tipo, é uma parada que, quando eu entrevistei ele, eu fiquei, assim, eu fiquei um tempo entendendo onde é que eu tava, pra depois começar a entrevistar. Então, tem caras que, sei lá, velho,
Eu acho que nós três vivemos uma realidade muito parecida, né? O Vilela até mais do que a gente, né, Dudu? Porque o Vilela é um cara que ele é do humor. Ele já era um cara extremamente conhecido, né? Ele não precisaria fazer o podcast dele, ele podia continuar só no humor. Eu nem sei quais são os ídolos do Vilela, desportivos, musicais ou artísticos ou humorísticos. E ele é um cara que, antes da gente, sentou com todas as pessoas para conversar longamente. Eu, a partir do momento que abri do futebol, passei a fazer a mesma coisa. Você, porra, todo futebol brasileiro já te conhece, te respeita e tem um carinho por você absurdo, até pelo caráter que você tem, realmente todo mundo tem uma aceitação por você e justa, porque você é um cara especial. Você ter a oportunidade na tua vida, e eu costumo falar muito isso, de por exemplo, durante esse ano, eu entrevistei, sei lá, 120 pessoas. Poxa, cara, quando é que na minha vida eu ia sentar com um ministro e ouvir o ministro me explicar? Quando é que na minha vida eu ia sentar com o Renato Gaúcho e ouvir ele me explicar o que aconteceu no bastidor? Que eu ia explicar com o treinador de uma seleção brasileira? Né? Que eu ia sentar com o Zico, que é um maior ídolo da minha vida, e ele me contar o que aconteceu num bastidor de uma Copa? E essas coisas que ele falou aqui do futebol lá do Qatar, a gente nunca imaginou. Né?
Rico, o pessoal está lembrando que no cara tapa, o Zico... O Renato falou que o Zico foi o melhor jogador que jogou ao lado dele, cara. Lembra disso?
Não, mas...
Estão falando aqui no chat.
Aí passei o Renato, né, Vilar? O que ele falou depois? Inclusive, eu falei pro Galo que eu tenho dor nas costas porque eu carreguei ele muito nas costas em 87. É o Renato, né?
Falou isso?
É o Renato em estado puro, né, Vilar?
O Renato, ele também era ídolo por esse tipo de... assim, porque isso, esse tipo de jogador, tu não sabe, mais, cara... Né, tu não sabe se ele tá falando sério, se ele tá brincando, se ele tá, sabe? Então, ele consegue flertar com essa maneira de lidar com a situação que eu acho fascinante,
ele não, cara, se leva a sério, ele é um ser humano que não se leva a sério. Isso é muito grandioso, cara, você não se levar a sério. Tipo assim, foda-se, se der errado, deu. Se não der, não deu. E se você não gostar de mim, tudo bem. Ele é especial. A melhor resenha que eu tive com o Renato na entrevista não foi pro ar. Foi quando ele chegou, eu falei assim, Renato, eu andei fazendo umas contas no Instagram. Ele falou, me mandaram. Aí, por quê? Porque eu fiz uma conta assim, né? Eu botei no meu Instagram e falei, gente, vamos numas enquete aqui. Vamos imaginar que as pessoas normalmente, décadas atrás, comecem suas vidas sexuais com X anos? Sim. Vamos imaginar que você tem um... quando você não tá namorando, você tem uma vida sexual que você transa com X pessoas por mês? Ok, mais ou menos isso. Vamos imaginar que você namore por X período, até mais ou menos os 26, 27 anos? Ah, ok, mais ou menos essa média, tudo bateu. Eu falei, não tem como alguém ter comido 5 mil mulheres, conforme ele disse. Portanto, o Renato é uma fake news. Ele chegou lá, a primeira coisa que ele falou pra mim, ele falou...
Só pra te avisar.
Eu falei, Renato, isso é mentira, pô, tu tá mentindo, você é que... Ele olhou pra mim e falou assim, Rica, 5 mil eu tinha 26. Você vai tomar no cu.
Eu não duvido,
velho. Mano, ele passou mais tempo dentro de uma mulher do que a gente...
Porra, meu irmão... O Renato ficou mais tempo dentro de uma mulher do que um convidado fica no podcast do Vilela.
É impossível.
Exato.
Aí também é demais.
O pessoal tá pedindo pra gente voltar pra falar de Copa aqui. O que mais a gente vai falar? Vamos falar de memes?
Eu quero memes.
Diretor, joga com um meme aí. Memes.
Só bota um meme aí.
Memes do dia. Porque, cara, vai ser a Copa dos Memes aí, né?
Essa ainda
isso não é meme, isso é uma tabela. Essa aqui é boa.
Que é isso aqui?
Esse aqui é o Valência. Me
explica pra nós.
Isso aí tá... Não, bom, essa foto viralizou, não, né? O Messi e o Cristiano Ronaldo fizeram a primeira vez na história um publi juntos, né? Cada um postou no seu Instagram. Aliás, o Cristiano Ronaldo acabou de bater a marca de 500 milhões de seguidores, é o jogador de futebol mais seguido. Nossa. Ele acabou agora há pouco, eu recebi aqui 500 milhões. A lista é a seguinte, rapidinho. 500 milhões de Cristiano Ronaldo, 376 o Messi, 182 o Neymar, 75 milhões o Beckham e o Mbappé completa a lista, né, com 73. Esses são os principais jogadores ou ex-jogadores mais seguidos. E aí, esse é o Ener Valencia, né? O que fez dois gols hoje e um anulado. Ah, mas ele é popstar, né, cara?
Ô Vilela, Duda, se a esposa de vocês chegasse um dia para vocês e falasse assim: então, o Beckham me adicionou no Instagram e me mandou um direct. Vai. E ele tá querendo me comer.
Esquece.
E eu não sei o que eu faço. Vocês diriam vai, porque eu quero ser corno do Beckham, ou vocês falariam, você tá maluca, porra?
Não. Eu diria para convida ele para um assado, deixa eu ver se ele é gente boa mesmo. Aí depois a gente vê.
Duda, você é gaúcho, você ia querer fazer homenagem.
Não, não.
Duda, não mete essa, Duda, a gente sai.
Eu tô fora, Beca. Não, tô fora.
Ah, esse não, mas
explica,
esse não.
Então explica aí o então os caras jogando xadrez, tá lá o...
É, esse é um publi, né? Essa foto viralizou pra caramba. É. Os dois postaram, então...
E encaixaram, enfim, ele atrás.
Todo mundo postou. Encaixaram ele como se ele fosse o terceiro elemento desses caras...
Dois gols no Qatar, virou
a internet. Dois gols no Qatar.
Tem outro, quem começou
a fazer essas...
Quem começou a fazer essas merdas na internet, tá aí com a gente, ó. Um dos caras que começou a inventar essas merdas que a internet sustenta até hoje, ó. Aí, ó. O pai dos memes. É um dos que inventou essa merda aí.
Pai dos memes. Fiz os primeiros memes. Olha lá, gol da Copa do Mundo de 2022. Valência, dois gols. Pelé, zero gol.
Justo.
Valência é maior que Pelé.
Camiseta que eu tô, parecida com a camiseta que
eu tô. Olha só a camiseta.
Ô, meu... É. Vê se tem, ô Gui, eu não sei se o Gui separou ou se nós mandamos a torcida do Equador pedindo cerveja, porque os caras proibiram cerveja lá no Catar, né? Não tem como, cara, beber cerveja no jogo.
Não. Essa Copa não tem o menor sentido.
Você viu os caras muqueando na lata de coca? Você viu os caras muqueando?
Aí, ó.
Mano, cara, que Copa sem noção.
Você acha que os caras não vão arranjar um jeito?
Que coisa idiota.
Os caras vão arranjar um jeito, isso aí, né? Não tem jeito.
Cara, pra tomar uma cervejinha, o cara faz tudo isso, velho.
Não, e a FIFA se render a isso, né? Tipo assim, ó, por causa de um dinheiro, eu vou fazer a Copa num lugar que não tem sentido nem pro torcedor, nem pro jogador, nem pro calendário do futebol, que o Zico falou, né? Porra, é dinheiro puro, Zico, sabe? Não tem o menor sentido cirúrgico. Essa Copa do Mundo, sei lá.
Mas nós vamos ver, né?
Você não pode, no Qatar, você não pode nem transar com a mulher do próximo, cara, que você vai preso. Como é que você vai assistir a Copa do Mundo num país onde você não pode praticar o coito com a mulher do amigo? Eu nunca vi um negócio desse na minha vida, entendeu?
Não, é duro. Ô, meu, eu queria propor pra vocês, já que a rapaziada quer que a gente fale de Copa, que a gente fazer um bolão, cara. Falando sério, a gente tinha que fazer um bolão.
Vamos lá.
Mas eu só vou se for pra apostar alto.
Eu só ia dizer, completar, Vilela, que o Tomer mandou um superchat aqui, no meu canal aqui, dizendo que botou R$10,90 e disse: este superchat vale 72 ml de cerveja aqui no Catar. Um abraço. O Tomer
é maravilhoso. Tomer, saudade de você, meu irmão. Nossa. São Paulino. É um querido.
Ele é demais. Mas a gente tá falando do bolão. Qual que vai ser a aposta, então? Como que vai ser?
É o seguinte, eu vou chegar chutando o pau da barraca aqui. Quero ver se vocês são pica.
Coloca se garante. Coloca 50. 50 reais.
Não, 50 reais. Você se garante, Duda?
Óbvio que eu me garanto, cara. Não você tem como eu perder.
O Vilela, ele quer ganhar porque ele sabe que bolão normalmente ganha aquela pessoa que acompanha menos futebol. Né? Aí ele tá ali, de manja balão.
Filho, eu vou
ele
ganhar. Não sabe.
É. Então vou fazer o seguinte. Ganhar. Vocês têm tanta certeza que vocês podem superar Perrone de Ogum, que é alguém que jamais foi superado por nenhuma outra entidade, por previsão de resultados, e que apostou hoje no empate do Catar? Que é um fenômeno.
É, né? Eu botei o azar. Eu já ganhei.
Vamos fazer o seguinte,
irmão. Eu já ganhei os pontinhos.
Então a gente pega quem ganhar o bolão da Copa, A gente pega todos os superchats dos todos os quatro canais e dá pro vencedor. Agora vocês tremeram.
Eu vou me dar bem. Opa. Eu vou me dar bem. Opa. Deixa eu só ver, ó. Não, superchat.
Da Copa toda.
Todos os superchats.
Da Copa inteira.
Para, da Copa toda.
Bom.
Quantos jogos? Esse, hoje é um dinheiro, hein? É um dinheiro?
São vai dar uns 30 dias aqui, hein?
Com a galera mandando superchat pra gente ver as perguntas lá com destaque e tal. É um dinheiro.
É uma grana boa.
Eu topo.
Ah, cara, eu acho que é.
Eu vou ganhar também. Mesmo, então topo.
Eu também, eu vou ganhar. Aliás, o meu canal é o menor aqui, então eu vou me dar melhor quando eu ganhar. Gente, bora.
Fechou.
Vamos começar então essa brincadeira. Como é que é?
Placar vale 10?
Vai acumulando.
Vale 5?
Vai acumulando, exatamente. Eu acho que é o seguinte, o que dá para fazer? O placar exato vale 10, se tu acertar o vencedor ou né, o empate ali, aí é...
O empate.
Sem placar exato, ganha 5. E eu acho que é isso aí, vamos somando.
Eu acho que a gente pode fazer um bônus, sei lá, 20 pontos para quem acertar o campeão também.
Não, e o classificado? Porque, ou nós vamos por dia, como é que nós vamos fazer?
Podemos. Não, a gente pode fazer.
Como assim, a gente faz
por jogo, 10 e 5, se acertar placar ou resultado. E a gente vai fazendo uma soma. E aí a gente aposta agora quem são os dois classificados de cada grupo, valendo 20 pontos cada classificado. Tá, e o campeão da Copa do Mundo valendo, sei lá, 30 pontos,
50? 100 pontos.
Aí o cara ganha um bolão, né?
Tá. Então tá, vamos fazer isso aí. Vamos fazer isso aí, então.
Diretor, organiza... Boa. Organiza essas regras aí e a gente já começa fazendo a gente faz uma arte disso daí para amanhã, para o programa de amanhã.
A única coisa que a gente tem que ter para amanhã,
vamos lá.
Que a gente tem que ter para amanhã são os jogos de amanhã. Esses aí a gente tem que apostar agora, porque aí amanhã a gente organiza. Mas para amanhã a gente tem que apostar agora.
Vamos lá.
Tá, então eu vou anotar aqui. Bom, são três jogos, né? 10... Eu Irã, acho que não tem arte
que nós
inventamos agora.
Aqui
mas só assim, seguir pegar.
Vamos lá.
Vamos lá. Primeiro 10 da manhã, Inglaterra e Irã.
Isso. Fácil. Inglaterra 3-0.
Inglaterra 2-1.
Inglaterra 3-0. Deixa eu ver quanto é que eu botei no meu bolão aqui, porque eu já participei. Eu acho que eu também botei 3-0 lá. Eu acho que eu vou seguir com esse... Não, eu juro. Eu tô num bolão aqui, ó. Eu botei 3-0 também.
Ele não tem personalidade
também.
Pra fazer
o palpite
novo, entendeu?
Fala aqui na lata.
Ele não tem, ele quer consultar o estudo que ele fez.
Não, eu vou botar 3-0 pra Inglaterra, porque vai dar. 3-0 pra Inglaterra.
2-1
e 2-3. Aliás, eu acho que a Inglaterra vai muito longe nessa Copa, diga-se de passagem.
Também acho. Aí tem Senegal e Holanda. Jogo? Senegal e Holanda, às 13 horas.
Senegal e Holanda.
Eu vou botar 2-0 para a Holanda.
3-2 para a Holanda.
Tá, tu anota isso aí, né, Vilela?
Rica.
2-2.
2-2, velho. Boa, tá que cada um meio que pensou
no... Nossa!
Coisa. Não, porque eu quero ganhar com folga.
Então, tá bom, então.
Inglaterra vai ganhar mais.
Estados Unidos e Gales. País de Gales e Estados Unidos.
1-0, Estados Unidos.
Essa daí é a mais difícil.
0-0, ninguém faz gol nessa merda.
Acho que eu vou num empate aí de 1-1, viu?
Eu acho que os Estados Unidos vai surpreender.
Ou eu vou 2-1.
Então. Puta, eu já falei demais pro Vilela.
Decide, Vilela.
Vai lá. Já falei 1-1.
Pra mim, 0-0.
Tá, então vocês lembram os resultados de vocês? Mandem aí, vamos ver.
Porra, amanhã a gente anota, mas agora a gente já sabe.
Anotou. Alguém anotou aí, amanhã
a gente assiste e anota, mas tá dado
os resultados. O meu é Holanda 2-0 em Senegal, 3-0 Inglaterra no Irã e 1-0 Estados Unidos no País de Gales. Essa é o meu.
Fechou.
Deixa comigo.
Eu vamos botei ver
dois empates.
No meu chat, mandem. Ó, Estados Unidos, 3 gols. 1-1 com o País de Gales, Estados Unidos. 2-2. Tá todo mundo colocando um empate aqui. Nesse daí.
Ah, eu acho que os Estados Unidos tá bem, cara. Eu acho que os Estados Unidos vai ser um. Vai surpreender nessa Copa, vou dizer bem a real pra vocês. Também, se não, vou tomar uma vaia amanhã. Os caras dizem, bah, olha o Duda.
Eu gosto muito da seleção dos Estados Unidos, sabe por quê? Porque quando eu era pequeno, em 1990, eu lembro que eu tava na casa de um amigo que fazia turismo pros Estados Unidos, o cara chegou pra nós e falou, gente, os Estados Unidos vai receber uma Copa do Mundo. E esses caras não sabem brincar. Eles têm um projeto de futebol muito foda. E eles vão dominar tudo até 1990. Até 98 eles vão estar ganhando uma Copa do Mundo. Eu falei, caralho, os Estados Unidos, vem aí. Aí passou. Aí vem outra Copa em 2026. Veio o MLS no meio. Não, porque agora que eles contrataram... Agora, meu irmão, agora 2022. A Copa passada eles não foram. E não muda nada. Verdade. Tu vai assistir jogo lá, toda vez que eu vou lá, às vezes eu tô olhando, ah, vamos ver o jogo do Orlando City ou de algum time de algum lá. Eu vou lá ver porque eu gosto de futebol, que eu sou idiota. Meu Deus do céu.
A época... Obrigado, tu me falou. A época agora. Pra eles ganharem a Copa era a época da Guerra Fria, que tinha a União Soviética versus os Estados Unidos. Nem naquela época ganharam, não vou ganhar agora, cara.
É, não, esquece, mas os Estados Unidos
nunca vai conseguir. Mas a Copa que vem é lá, né, cara? É México, Estados Unidos e Canadá.
É lá naquela banda, né? É tipo na Zona Oeste, não tem um lugar definido. É Canadá, Estados Unidos e México. É lá, entendeu?
É o metrô faz baldeação nos três, sabe? É a linha...
Chega, a linha Norte-Sul.
Mas eu tô pra
nós vamos chegar no dia que nós teremos a Copa do Mundo. Aonde? No mundo.
Tenta cada um jogar em casa e fora, vê se eu jogar nisso.
A próxima Copa
cada um na sua casa.
A próxima Copa vai ser.
Só chegar nisso, vai ver. Brasil e Inglaterra. O
vai primeiro
jogo
nisso.
Lá na Inglaterra, o segundo jogo no Maracanã. Nós vamos chegar nisso.
Exato. Meu, eu acho que o Vilela tá muito atrasado. De repente, o Vilela, sai e volta pra tua conexão melhorar, porque eu e o Rica estamos mais próximos do que tu tá com um delayzinho. Aí o Gui te tira da tela, tu sai, volta, e aí tu melhora
a tua conexão. Só dá refresh no navegador que volta, eu voltei assim. A gente tem mais
então
meme?
Tá.
A gente tem mais meme de
hoje? Eu acho que tem.
Tá bom aquilo ali.
Manda aí, Gui. Vamos dali.
Coitado do
Gui. Bota aqui na tela os memes.
O Gui tem que reconectar o Vilela and colocar memes, coitado.
Vamos lá.
Puta merda, olha aí, ó.
Um jogo de Copa do Mundo.
Isso que eu adoro mesmo. É um jogo só.
O Valência é do Fenerbahçe. Joga bem, ele joga bem, cara.
É mesmo?
Ele é bom jogador, velho. Ele é bom jogador.
Vocês acham que...
Abertura, cara. A gente não falou sobre a abertura da Copa. O que vocês acharam? Aquela festa maravilhosa lá.
Vocês acham que toda piada pode ser dita ou você acha que as piadas têm que ser, no mínimo, aceitáveis para ser ditas? Tipo assim, ela pode não ter graça nenhuma
ainda
assim ser dita.
Pode ser dita.
Tá, porque amanhã a
Holanda vai para campo
com um atacante chamado Jansen. E é dose única. Então ele não vai fazer dois gols de jeito nenhum. Você pode apostar que ele vai fazer no máximo um. Foi muito ruim, caralho. Desculpa, porra, vamos fazer uma piada merda
eu
dessa.
Eu gosto.
Porra,
essa hora. Não, eu gosto. Esse tipo de piada eu adoro.
É que... Você quer outra piada merda? Piadas merda. Hoje também fizeram a linha lá pra... do VAR era a linha do Equador, cara, que fizeram. Entendeu? Entendeu?
Eu gosto. Eu adoro, velho. Eu adoro.
Tinha um cara chamado Afife. Vocês viram? Olha lá.
A bandeira do Catar.
Olha ali, ó.
Boa, cara, é boa. E um cara chamado. O cara chamava a Fifi, que é FIFA ao contrário. Vocês não acham que tem um esquema aí?
Só não
vê. Desse negócio aí?
Só não vê quem não quer.
É, cara.
Cara, o cabeludinho.
A Copa está manchada.
A Copa está manchada, pelo documentário do Netflix. É isso, sim.
Exato. Tinha um cara que tinha uma faixa só de um lado, né? Vocês viram assim? Que era uma faixa amarela de um lado no cabelo? O cara que entrou no segundo tempo.
Ah, tá. Sim.
Tinha uma faixa pintada de amarelo. Ele perdeu um gol feito.
Cara, ó, o pessoal tá aqui no chat, tá puto com o negócio do VAR, falando sério. Mas, cara, o VAR provou que ele tava certo. Tipo, a gente que não viu. A gente é que passou vergonha, entre aspas. Não dava pra ver olho nu. Mas, porra, vai fazer o quê, gente? Tá, a tecnologia tava lá pra pegar milímetro. Ué, é o famoso peru pequeno dos japoneses.
Não tinha uma... Como é que chama, cara? assim, alguém raspando um pouco depois do lançamento para ver se mudaria a posição do atacante, não sei.
Eu acho que isso é uma questão de regra, Dudá. A regra precisa mudar. Esse tipo de lance, para mim, o cara não tirou proveito. Então tem que ter uma vantagem, tem que se ampliar a linha ou distância, sabe? Se o cara tiver até X centímetros, alguma coisa assim. Porque, cara, qual o proveito que ele tirou disso? Nenhum, entendeu? Então, meio que foda-se, sabe? Eles precisavam criar uma maneira de entender que, porra, o cara tá com uma perna, o cara tá com um braço. Não, porra, não tá impedido, entendeu? Criar uma maneira de...
Eu acho que tinha que ter uma regra nova. Tem que ter uma regra... Tinha que ter uma regra no futebol chamado... Foda-se. Então, assim, o VAR checou e é milímetros. Aí vem o juiz e tem uma carta e ele fala, foda-se. É tão pouco que... Foda-se.
Ô, meu, mas esse impedimento de hoje é o típico que não precisava, velho. Eu concordo, cara.
É.
O de hoje não precisava.
É, não porque precisava. Ele não tira. É uma leitura, né, de regra muito, muito... É claro que nós não estamos sugerindo que o juiz não fosse dar. O juiz fez exatamente o que ele tinha que fazer. Né? A tecnologia foi lá, mostrou, ele tinha que anular. Mas a regra, de maneira geral, poderia a FIFA tentar achar uma maneira de falar, poxa, vamos criar uma forma de que quando o cara tiver um braço, uma porra... Né? Ele não tá tirando vantagem, pô. Então aumenta a linha,
mas sabe? Porque...
Deu um intervalo, sei lá.
O impedimento, ele foi criado para o cara não tirar proveito de uma situação de ficar, né, ali em muita vantagem.
Claramente, sobre o defensor.
Além do cara não ficar parado, sabe, Vilela? Do lado da trave ali, esperando alguém. Então, aí criou-se a linha do impedimento, entendeu? Agora, ali não tem, o cara não está tirando vantagem, mas eu entendo. Não dá para interpretar se o cara tirou ou não tirou, porque vai ter gente que vai dizer, não, mas ele estando levemente na frente, ele pôde alcançar a bola e tal. Mas,
pessoal, cara, aqui no chat
falando aumentando assim, a linha...
Falando aqui que 2, 3 centímetros não é nada. Fale por vocês.
O Rica precisaria isso aí.
Fale por vocês. Nessa hora não faz diferença. Agora... Ô, Rica, 3 centímetros de pau ou título do Brasil?
Olha isso.
Mais 3 centímetros
ou agora...
título do Brasil? Agora.
Cara, eu não sei qual dos dois faria mais gente feliz, então eu tô calculando. Puta, me senti o Renato Gaúcho.
Duda, foda-se. 3 centímetros a mais
ou
o Brasil Hexa?
Não, o título.
Não, o Brasil Hexa, meu. Hexa. Eu me viro aqui, fica tranquilo. Eu me viro.
Quem tem língua e dedo de mulher nunca tem medo, pô.
O que eu tenho aqui, eu tô tranquilo, eu tô satisfeito aqui, tá tudo bem. Agora o Brasil
tá, precisava ganhar essa Copa aí. Duda, não, Vilela, você tá engordando, não tá, Vilela?
Tô.
Você vai ver a mágica tá acontecer, a mágica vai acontecendo, porque a gordura vai comendo ele em volta. E você fala, eita, eu tinha um peru médio, agora eu tenho um peru ao ponto pra mal. O que que tá acontecendo? É os 10 quilos a mais, entendeu?
Exato.
Foda. Cara, e pior, quando o cara emagrece, o cara ganha uns 3 centímetros. Então, cara,
eu não sei, porque como você sempre foi magro, eu não sei qual peru que você viu emagrecer, Duda. Eu não sei qual foi esse seu relacionamento. É. O gaúcho que você estava fez a bariátrica que você voltou a ver o negócio, entendeu, Duda?
Cara, eu era gordinho.
Era mesmo? Qual que era o meme que colocaram aí? Foi da Taça Broxano? Coloca aí de novo.
Taça Broxa,
meme, por favor, diretor. Olha lá.
Puta que pariu. Cara, eu não vi isso aí acontecer, cara. Aparece o Rica depois.
Vocês viram? Viram a festa de abertura? O que vocês acharam?
Uma hipocrisia maravilhosa, dizer que
eu não vi. Eu fui muito rápido, cara.
Duda, os caras no Qatar fazendo uma Copa do Mundo falando em inclusão. Humanidade, direitos... Ah, meu irmão, ô Morgan Freeman, meu irmão, você tá de sacanagem, bro. No Qatar tu vem meter essa porra, irmão. Você imagina você falar assim, eu vou fazer uma Copa no Brasil. Vamos abrir falando de paz, não violência e um país que demonstra a não corrupção pro mundo. Meu irmão, não faz o menor sentido você fazer uma merda dessa no Qatar. Falasse do sol, da lua, da puta que eu pariu, uma
porra. Suzana von Richthofen
dando diversidade.
Irmão. Não vai dar.
Não dá, brother.
Isso aí não vai dar. É impossível mesmo. Mas, cara, eu não vi uma baleia e acho que não perdi nada, né?
Aquele começo. Nada. Bem brega. Aquele começo bonitão em computação gráfica era uma baleia flutuando? Era um...
É.
O que, que era aquele negócio lá?
É uma baleia que voa.
O que, que tem a ver?
Nada.
Ué?
Fumaram? cara, aquilo? É que o Qatar é tão... O Qatar
não é tão fake. Cara?
Tipo, o Catar, 75% da população do Catar é de imigrantes. O futebol no Catar não existe. Os caras, os sheik, eles mandam na porta do Catar, é um país tão fake. E outra, desses 25%, boa parte é naturalizado, porque não são de lá. E tipo, o Catar foi criado, é tipo assim, um Acre com grife. Eles fizeram o Catar porque não tinha nada pra fazer. Aí eles não têm o que contar, porque eles não têm nem história. A seleção deles, por exemplo, nasceu em 70. O que eles vão contar? Imagina, a abertura vai ser o quê? Um sheik jogando dinheiro pra cima? Não tem muito o que... Aí botaram a baleia voando, foda-se. Eu me senti homenageado. Eu fiquei feliz.
Ô, Duda, o William falou que você parece um mini craque, cara. Eu não deixava.
Ah, os caras, os caras acham que eu tô magrinho, mas eu tô parecendo o Sócrates na Copa de, sei lá, 82, 86, sabe? Meio um cabelo cachopinho assim, ó. E aí um bigodinho, acho que o Sócrates tava com bigode naquela época. E aí eu tô parecendo
aquele Duda jogador de futebol de botão, fala.
É tipo isso.
É, aquele jogador.
Mas mini craque, você tá ligado porque é mini craque, né? Mini craque é por causa do cabeção.
Aquele cabeção. É, eu tô nessa aí mesmo. Falei Copa do
Mundo. Mas você não perdeu nada com a abertura, não.
É. Não perdi nada. Não tem nenhuma dúvida. Porque, cara, eu na real, eu tava na estrada e me atrasei e cheguei ali faltando 20 minutos pro jogo. Acho que não perdi nada. Até porque, se tivesse perdido o jogo, também não teria perdido muita
ficaram,
coisa.
Né? Vocês ficaram mais ansiosos com a começo da Copa do que vocês esperavam? Tipo, ah, tô nem aí e tal, jogo que não vale nada. Quando chegou ali faltando aquela meia horinha, a gente deu aquele negócio de, caralho, vai começar a Copa do Mundo, o que comigo aconteceu?
Ah, sim.
Chegou na hora e eu falei, caralho,
fiquei ansioso,
me dei conta ansioso. Que, tipo, é muito foda.
Não, eu tô louco pra ver, sabe? Amanhã tem Inglaterra, já acho um puta jogo bom de ver. Tipo,
não, e terça-feira, cara, que nós vamos acordar vendo a Argentina se fuder. Entendeu?
Porra, mas acho que é né?
E do...
Eu acho que
é... Domingo é o meu dia de jogar bola. É, então eu jogo bola. Domingo é legal porque a gente já joga bola de manhãzinha. 9 horas da manhã eu jogo bola. Então voltei do futebol e já fui direto pra Copa. Então um cenário perfeito aí. Churrascão.
Até porque você viu no seu futebol provavelmente algo melhor do que a seleção do Catar. Então...
Exatamente.
Exato.
Na terça-feira que tu tá falando, Argentina, 7 horas da manhã contra a Arábia Saudita. Dinamarca, que estão falando muito bem, que tem um time que pode incomodar na Copa, contra a Tunísia, às 10. Depois, México e Polônia. E no Parra, esse jogo também, a França toda remendada, 4 da tarde contra a Austrália. Aliás, tem uma notícia de agora, diz que o Camavinga sentiu e também pode ser desfalque da França para primeiro jogo da Copa. O Camavinga, que é do Real Madrid, cara, né, Tchicão? Um baita jogador.
A França não vai ter jogador. Porque, e o técnico não quer repor? Não chamou ninguém pro lugar do Benzema?
É.
Sério?
Cara, xarope, sei, mano.
Pode até quando? Eu
prefiro não chamar ninguém.
Até quando?
Ah, ele não quis chamar, ele falou até que não vai chamar.
Pode repor?
É, ele não quis. Ele não quis chamar.
Eu acho que contusão, se eu não me engano, é até a estreia, né?
Não, eu acho que agora, no meio da Copa pode do levar, país, cara. Eu acho, não. É, eu acho que é na estreia do país, eu acho que pode. Eu acho que é na estreia do país.
Acho que é isso, não me lembro.
A França poderia,
mas... Aconteceu de jogador do Brasil ir com a Copa rolando.
Rolando, cara.
Copa rolando, cara. Boa pergunta, velho. Agora você me pegou.
Porque o Ricardinho chegou um pouco antes, quando o Emerson buscou. É. O corte do Romário já foi na convocação. Eu acho que jogando, né? Eu acho que quando... Estão falando no chat que é 24 horas antes da estreia do país. Do país, né? Essa é a minha dúvida. Se é da Copa ou do país a estreia. A minha dúvida é essa. Eu sei que tem até começar, mas a estreia do país, pelo que estão falando aqui. Se o pessoal do chat estiver certo, normalmente eles não estão, tá? Porque eles mentem pra gente. Mas se eles estiverem certo, é a estreia do país. Então o Brasil, por exemplo, tem até terça-feira.
Até quarta, né?
Eventualmente trocar alguém.
É.
O jogo é quinta, na verdade. Então até quarta-feira pra... Bom, então até quarta-feira ninguém se machuca, por favor, tá, gente? Fica tudo direitinho. Se for machuca até quarta.
O Thiago falou que o Mbappé ficou a seleção da França e o Gabriel falou que é a macumba do Pogba fazendo efeito aqui, ó.
Assistam no meu Instagram. Vou pedir
que, pro pessoal...
toda a Copa do Mundo eu faço um ritual contra a Argentina. Esse ano vai ser assim como na Copa anterior, eu vou fazer um voodoo com os jogadores da Argentina. Eu já comprei os voodoos e eu vou botando fogo nos jogadores.
Sério? Até
o dia da eliminação, sim. Então amanhã, a partir de segunda-feira à noite no meu Instagram, eu já estarei botando fogo, eu boto álcool, os jogadores, os mini craques da Argentina, e eles pegam fogo. Aí eu apago com aquele pouco de fogo, que é só para dificultar o jogo. Quando é o jogo que eu falo, hoje é o dia de ser eliminado, eu deixo o fogo queimar até o final. E eles são eliminados. Então, amanhã eu vou pegar um pouco de fogo, que é para ver só se a Argentina tem ali coisa leve, um empate, uma contusão grave do Messi, essas bobagens, entendeu? Nada além disso.
Fechou. Depois salva o vídeo e a gente mostra aqui.
Vamos
na fazer. Live.
Aliás, eu queria pedir pro pessoal do chat. Eu vou fazer amanhã à noite, eu posso fazer aqui ao vivo, inclusive.
Ah, é? Ah, eu quero, acho que ao vivo vamos é melhor. Fazer o seguinte, amanhã ao vivo aqui. Vou
fazer.
Fala, Vilela.
Ó, duas coisas. O Michael aqui falou que o tubarão-baleia é o animal símbolo do Catar. Se ele falasse que fosse a formiga, a anã, eu ia acreditar também. E outra é eu pedir para o pessoal dar sugestões de convidados aqui. A gente está fechando a semana de convidados, então deem sugestões dos três canais aí, dos convidados que vocês queiram que a gente traga aqui para trocar ideia com a gente.
Amanhã já tem gente, não? Amanhã já tem alguém confirmado, não?
Já, já, mas não vão falar, né? Vamos deixar a surpresa?
Confirmou? Tá. Confirmou?
Ô, Rico, era pra fingir que, era pra fingir que tinha, cara.
Ah, tá. Não, beleza, desculpa. É que eu não queria mostrar que a gente ainda tá meio...
Tá entre... amanhã tá entre... Amanhã tá entre Neymar, Romário e o Paquito, que trabalha aqui comigo. Então...
O Benzema mandou mensagem hoje falando assim, pô, gente, eu não vou fazer nada na Copa, vocês têm vaga? Eu falei, Benzema...
Mas em francês.
Vilela e eu já fechamos. Em
francês, né?
Como sim, que ele mandou? Mandou falando...
Como que ele mandou falou, em francês?
Não vou jogar... Deixa eu até ler aqui. Não vou jogar Le La Coupé. quero participar de La Coupé. Vamos catarrexar. Gosto Duda. Eu falei, não pode. É isso.
Tá bom. Ao revoar...
Os caras querem que tu chame o Portaluppi aqui no meu chat, os caras pedem. O Alê, os caras estão pedindo pra gente chamar o Alê.
Vamos chamar.
O Alê é tranquilo.
O Alê vai participar em algum. É um
prazer.
É.
Chamem o Andreas Pirlo. O cara acha
que é, sabe qual que é a nossa dificuldade? Até para falar pro pessoal, qual que é a nossa dificuldade? A gente meio que teve que esperar a Copa começar, porque a gente não sabe quem vai estar no Catar e quem não vai. E quem vai estar no Catar são 4 horas da manhã. Entendeu? Então a gente não... não adianta, a gente tinha que olhar. Vamos olhar aqui, quem que foi pro Catar? Essas pessoas a gente não vai chamar para fazer ao vivo, porque não tem como. O cara tá dormindo. Mas exatamente, as pessoas que ficaram no Brasil, a gente vai entrar agora. Então a gente ficou nessa, entendeu? Foi aqui falando com o Júlio César, com o Ronaldo, estão no Catar. Entendeu? Ficamos pilhado.
Eu falei com o Dunga, Catar, né? tá no Catar. O Dunga tá no Catar.
Sabe quem que o pessoal tá pedindo muito aqui? O Bora Bill, cara. Tô pedindo o Bora Bill.
Os caras botaram no meu também aqui. Trazer o Bora Bill. Os caras querem o Baldasso, meu.
Quem?
Quer que a gente traga o Baldasso?
Claro que sim.
O Di Lopes. Esses todos os caras vêm. Romário. Cara. Relaxa que durante a Copa vem
o Di Lopes já topou. O Di Lopes vai vir.
Ah, vamos chamar o Mauro César.
Quem mais?
Quero amigos aqui.
Vai, não dá
Mauro bem, César.
Não dá pra chamar o Mauro César porque...
Não.
Como é que... Não, eu acho que tinha que chamar.
Mas, a gente vai...
Galvão,
a gente
Bueno, processa. Confirmou?
O Galvão, infelizmente...
Galvão Bueno, cara, confirmou?
Vem cá, o que foi aquele negócio do TikTok, mano? Aquela porra tá me assustando. Vocês viram que o TikTok lançou uma...
Não sei.
Meu irmão, tu aperta o negócio lá e você fala e fica com a voz do Galvão. Só que é idêntico. Ah, o que mentira. Você falar transfere pra voz do Galvão.
Para.
Eu não tinha visto, eu comecei hoje na Mega na internet. Aí eu recebi... O Galvão, um áudio com o Galvão falando mal do Lula. Eu falei, cara, o Galvão Bueno não ia dar um mole desse. Aí um outro áudio, o Galvão falando de greve do caminhoneiro. Eu falei, mano, o Galvão não ia se meter nessa porra. Mas é o Galvão, é impressionantemente o Galvão.
Tá, faz aí, bota aqui, ó. Faz aí,
eu não cheguei a fazer, eu vi o pessoal fazendo. Cara, uma amiga minha. Não,
a gente faz pra amanhã.
Empresa dela,
pra amanhã a gente faz.
E gravou um negócio da empresa dela anunciando com a voz do Galvão. É impressionante, cara. É impressionante. Meu irmão, as pessoas já podem inventar. Print de WhatsApp
e de
coisa que não existe a seu respeito. Agora eles podem pegar a sua voz e inventar uma fala sua. Meu irmão, fudeu.
Deepfake total.
Fudeu.
Vou usar essa pra minha mulher. Qualquer coisa no WhatsApp que ela pegar, deepfake de voz.
Tá. Por outro lado, agora a gente ganhou um alvará.
Quem é que sobe?
Ganhamos um alvará. Essa voz não é minha. Isso é computação gráfica do TikTok.
Quem é que sobe?
Ó, tem uns caras pedindo aqui, ó, pra chamar o Vilani. Aliás, deixa eu mandar um abraço pro Vilani, se esse programa chegar nele, que nós fizemos um assado e deu uma declaração que tiraram do contexto, cara. Saiu até na Contigo uma declaração.
Ele é muito bom no que ele faz.
Cara, ele falou que tava puto de não ir pra Copa do Mundo, mas entendia né, a Rede Globo, porque teve a pandemia, teve uma crise e a Copa tá muito cara, então eles mandaram dois, o Galvão e o Luiz Roberto.
É um puto de chateado, é um puto de lamentando, não é um puto de puto com a emissora.
Exatamente, exatamente, mas cara, saiu na Veja, na Contigo, só que tudo, só a aspa dizendo que tava puto com a Globo, né? Só que, pô, os caras não são capazes de ir lá dar um play no programa pra pegar o contexto. E aí eu ia nos caras, gente, tem um contextinho e tal. Deu pra
eles viram o contexto, Duda. Porque... Eles viram o contexto, Duda.
É que não, esquece.
De... cara, eles viram, lá, Duda. Eles pegaram porque o clique... Ah, vai me dar muito mais clique se eu fizer isso e foda-se o que eu vou fazer com o Villani, com a carreira do Villani ou com o programa com o Duda. Infelizmente, cara, desculpa, mas assim, a gente... Pô, Vilela e eu já passamos por isso há mais tempo até do que você que vai estar começando a passar isso pra caralho agora. É. Irmão, os caras não querem saber o que a pessoa disse. Eles querem pegar a frase e arrumar um clique em cima do que o cara fez.
É foda. É, amanhã, por exemplo, tem um assado com o Denilson, às 7, tá? Eu só tô rapidinho, não, nem é merchando nos canais de todo mundo, mas enfim. E aí, uma das perguntas que, óbvio, falamos lá do Penta e tal, aquelas coisas que o Denilson é uma resenha boa sempre, né? Toda vez que tu... troca uma ideia, o Denilson é legal e ficamos 2 horas trocando ideia. Mas aí perguntaram aquela pergunta clássica que todo mundo gostaria de fazer pro Denilson, que é se o Belo fez o Pix para ele. E ele respondeu, mas ele responde uma resposta completa, aquela da escola, sabe? Que a professora pede, tá, mas resposta completa. Sim. Cara, ele desceu a lenha, velho. Eu só tô esperando amanhã, quando for pro ar. Eu ainda perguntei, Denilson, posso colocar, cara? Não tem problema. Ele disse, Duda, pode colocar, não tem problema nenhum.
Isso é uma tristeza, cara. Eu sou amigo do Belo. Eu gosto, conheço o Denilson, eu fico muito triste, cara. É uma situação que eu fico muito triste, porque puta que pariu. Toda vez que alguém fala disso, eu fico numa situação que eu falo, caralho, o Belo é meu amigo, o Denilson é um cara que me deu bem pra caralho, eles têm essa treta e o Belo não fala. Ele
explicou a meu.
Puta, é uma merda isso, cara. Eles tinham que resolver
ele
isso,
ele explicou cara, bem. Ele explicou bem. Cara, ele disse que tá resolvido, é só ele pagar, porque a sentença saiu e ele tá esperando cair.
São dois caras tão queridos pelas pessoas, tinham que resolver isso, né, cara? Porra, que merda.
Aliás,
isso.
O Belo podia vir aqui então, né? Já que tu é parceirão do Belo, né?
Cara, eu vou te falar, é bem difícil. O Belo não foi nenhum podcast até hoje. Aliás, tem algumas pessoas que, se vocês pararem para prestar atenção, foram orientadas a não participar de podcast. Por quê? Os caras falam exatamente pelo que a gente falou agora. Pô, porque em 3 horas eu vou ter uma resenha. E alguém vai tirar de contexto e vai me fuder. É isso. Então aí é isso que gera, entendeu?
Cara, mas eu não sei até que.
Por falar em Belo.
Conclui, depois eu falo. Fala, Vila lá.
Não, meu é zoeira, pode falar. É zoeira contigo.
Não, não eu ia dizer que às vezes eu não sei até que ponto, velho. Tem pessoas que têm algumas coisas que estão meio assim, não é nebulosas, mas que estão mal explicadas. E esses podcasts com mais tempo dão a oportunidade do cara contextualizar alguma situação que às vezes é oportuno para o cara total, falar, concordo. Entendeu?
Mas aí as pessoas vão lá e fazem o que fazem e a gente segue. Segue o baile, é difícil.
Mas qual era a piada que você ia fazer com o palhada aqui?
Não, Glauber aqui. Glauber Fagundes Baldiceira. Cara, concordo totalmente com ele. O Duda parece o Coalhada do Chico Anísio. Mano, vocês lembram do Coalhada, cara? É o Duda, cara. Lembra do Coalhada?
Gui. Procura, Gui, o Coalhada aí. Procura, o Gui vai procurar e vai botar na tela para quem não lembra que é o Coalhada. Vai botar. Olha os caras pedindo o Fred, ex-jogador, gente, mas ele tá na Globo. É. O Luiz Fred, Fabiano tá no...
Fred, Felipe Luiz e Diego, os três viriam, mas os três foram fecharam com a Globo e evidentemente VIP. A Globo não permite ninguém fazer nada.
Porra, velho, que saco.
Tigresa VIP estão pedindo também, goleiro Bruno não vem.
Dread Hot, Elisa Vampeta. Sanches. E vamos fazer um pequeno debate também no Jogo do Brasil para saber o que acharam do jogo. Nós vamos convidar simultaneamente Lula e Bolsonaro para que seja uma coisa super tranquila no momento absolutamente.
Fechou. Para falarem do Brasil.
Eu acho que é isso. É isso. Para falar do jogo, Brasil, entendeu? Exato. É isso. Acho que não tem nada demais.
Né? Galerinha. Vamos encaminhando para o final aí. O que vocês acham?
Amanhã tem jogo. Amanhã tem muito jogo para a gente. Hoje só tem um. Né?
Amanhã tem muito jogo. O que a gente pode esperar para amanhã, então? Palavras finais aí de vocês.
Vai, Dudinha.
Jogos melhores.
Cara, amanhã tá. Amanhã é o jogo das 10 da manhã. Tem uma Inglaterra que, na minha opinião, é um time que foi semifinalista na última Copa, que está reforçado, da Copa passada. Tem um ataque muito bom, né? Deve ter o Foden, né? Que é do City, o Sterling e o Harry Kane. É. Não, fazer a piada com o Foden, fica à vontade.
O Foden.
O ponto fraco deve ser o Maguire, que é meme e que é piada em todo lugar.
Que é o manager, né? Show me the money.
É, exatamente. Que é o Maguire, que é o cara que todo mundo tira uma onda lá, que foi o zagueiro mais caro do mundo. Eu acho que a Inglaterra amanhã vai ser o melhor jogo dos que a gente tem. Então, acordem. Não trabalhem, eu vou incentivar todo mundo a matar o seu trabalho para ver amanhã em Inglaterra e Irã.
Duda, quando eu for presidente do mundo,
de amanhã,
eu vou instituir a licença maternidade masculina de 4 em 4 anos por 30 dias, tenha ele filhos ou não, que será exatamente no momento da Copa do Mundo. O homem tem direito a ficar 30 dias em casa, neste mês a mulher perde os poderes matrimoniais sobre ele, os amigos passam a ter liberdade de entrar e sair de suas casas, caso contrário a mulher será expulsa, a cerveja é absolutamente liberada, a batata é proteína e tá tudo certo, irmão, foda-se, você tem 30 dias para viver, é isso. Então, quando votem em guardar, eu quando
for fazer muito bom sobre isso.
Caralho, Duda.
Olha lá, olha só. Caralho, Duda.
Ô, Duda. Tá bom, não, Duda.
Sensacional, sensacional.
Ó, pro fechar do jogo de amanhã, vou falar.
Fica
perrando do Duda sobre o melhor jogo de amanhã. Pra mim, o grande jogo de amanhã é Senegal e Holanda.
Ah, é?
Senegal é uma seleção africana, então a seleção africana é aquilo, né? Ela pode chegar lá e fazer uma catástrofe de jogo, ela pode chegar lá e ganhar da Holanda. A gente nunca sabe o que espera de uma seleção africana. Por isso que eu gosto tanto de ver.
Mas tu não acha que sem o Mané perder um pouco essa magia do jogo, sabe?
Acho pra caramba.
Por isso que mas, eu não assim... elejo, porque eu acho que vai ter mais estrela esse time da... A gente vê... Desculpa te interromper, tá, Ricardo?
Não, não.
Mas a Premier League faz com que a gente assista... A gente recebe, às vezes, mais jogo de Premier League do que Série A de Campeonato Brasileiro, sim, às
é
vezes.
Irresponsabilidade de Senegal, a não necessidade, a não obrigatoriedade de entregar nada, me fascina no futebol africano. Eles não têm obrigação.
Africano em geral, isso é verdade.
Ele joga de uma forma a Copa do Mundo que é assim, o mundo vai me amar se eu passar de fase. Se eu não passar, foda-se, eu tô jogando com a Holanda, que se dane. Então eu sempre olho e falo, quem vai ser o africano esse ano que vai dar uma enchida de saco? Eu acho que pode ser, eu não tô assistindo, mas todo africano me dá essa sensação. Então, estreia, a pressão vai toda em cima da Holanda. A Holanda é um puta de um time, a maior seleção do mundo, o maior time do mundo que nunca ganhou porra nenhuma, que é uma injustiça, inclusive, verdade. Deveria ter pelo menos duas Copas do Mundo. Então a Holanda pressionada e Senegal desse jeitão, essa coisa meio tipo, foda-se, eu não preciso ganhar o jogo hoje, se eu ganhar, ganhei, senão... Eu acho que pode ser um puta jogo, entendeu? A Inglaterra é mais burocrática, é mais previsível que vai ganhar e tal. E Estados Unidos e País de Gales, esse é um jogo que eu não espero nada. Se acontecer, eu vou ficar tanto que eu apostei 0-0, eu não espero nada. Claro que esse é o jogo que vai acabar
3-3. O cara apita, né? O brasileiro apita. O brasileiro apita.
Eu discordo dos três, eu acho que o
melhor. Já espero, então, um jogo com erros polêmicos de arbitragem. Já mudou a minha visão para o jogo dos Estados Unidos.
É. Eu discordo, Klaus, discordo de vocês. O melhor jogo vai ser Estados Unidos e País de Gales. Vai ser o melhor jogo, vai ser polêmico e o dólar, inclusive, vai cair. Vai o dólar, vai ter flutuação de dólar.
Exato. Então, vai, meu País de Gales.
Obrigado, meus amigos. Exato. Obrigado demais. Estreamos aí com problemas técnicos. Amanhã vamos resolver todos. E a gente anuncia aí no decorrer do dia o convidado da noite, porque temos tempo que é só às 10 horas. Então, todo dia tem jogo, não é? Tem aqui resenha aqui com a gente às 10 horas da noite. É isso?
É isso.
É isso então, aí. Fechou. Praticamente todos os dias, Vilela. Vamos catar o Hexa.
É isso
um beijo aí. Pra todo mundo, tá? Tamo junto.